Jornal Câmara dos Deputados.
No Dia Mundial da Saúde, parlamentares ressaltam crise do setor.
Deputados divergem sobre denúncia de crime de responsabilidade.
Chegada do processo do impeachment ao plenário gera expectativa.
Boa noite. Apresentado o relatório que recomenda a abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, a expectativa de todos os deputados volta-se para análise em plenário do texto, que ainda precisa passar por uma votação na comissão especial. Acompanhe a reportagem.
O cronograma da comissão prevê que a votação do colegiado será nesta segunda-feira, permitindo que o plenário comece a analisar a proposta do impeachment na sexta-feira. Até lá, parlamentares avisam que há poucas chances de outro tema ser analisado pelo plenário, já que o clima do impeachment contamina todos os setores da Câmara. E a análise do impeachment não será simples. Há previsão de obstrução de partidos na tentativa de adiar o início da análise do relatório. E o processo ainda pode parar na Justiça. O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que o partido está buscando os votos necessários para frear o impeachment e que vai usar todos os artifícios legais e regimentais.
Nós vamos utilizar todos os mecanismos para a defesa do mandato legítimo da presidenta.
Ainda não se sabe o resultado, mas os deputados têm certeza de que o embate político será ainda mais intenso do que tem sido nas últimas semanas. É o que afirma o líder do DEM, deputado Paulderney Avelino, para quem a votação do impeachment da presidente Dilma será um processo mais inflamado do que a votação ocorrida para depor Fernando Collor de Mello em 1992.
Vai haver pressão, sim, pressão da sociedade. Os próprios eleitores estão pressionando aqueles parlamentares que ainda estão em dúvida e vai ser, sem dúvida nenhuma, isso vai se intensificar até o dia da votação.
Antes do início da votação, é preciso vencer a etapa da discussão. E a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff depende do voto favorável de 342 deputados. Cada parlamentar será chamado nominalmente para dizer o seu voto no microfone. Para o vice-líder do governo, deputado Silvio Costa, a previsão é de que o desfecho só saia depois de 3 dias de sessão.
Como são 25 partidos, evidentemente, se todo mundo for falar, só aí são 25 horas. Fora as questões de ordem, fora o tempo de liderança, é evidente que isso vai ser uma votação que vai demorar.
Os partidários do impeachment dizem que estão prontos para enfrentar a disputa, como afirma o deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco.
Semana que vem será a semana mais intensa das últimas décadas da Câmara dos Deputados. Para quem já vem de tão longe, há um ano lutando como nós temos feito, nós estamos prontos do ponto de vista psicológico, físico, para aguentar quantas horas forem necessárias.
Manifestações populares favoráveis e contrárias ao impeachment da presidente Dilma Rousseff também são esperadas. Cabe à Câmara dos Deputados autorizar a abertura de processo contra a presidente, uma etapa inicial. Depois, o Senado precisa convalidar essa abertura. Só aí a presidente poderá ser afastada para ser julgada pelos senadores. Além do afastamento do cargo, a eventual aprovação do impeachment pelo Senado condena a presidente a 8 anos de inelegibilidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Política.
No entendimento de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, a Câmara dos Deputados sofre os reflexos do momento atual do país, que está dividido entre os que querem a saída da presidente da República e os que lutam pela manutenção do mandato de Dilma.
Para ele, enquanto se discute o impeachment, o parlamento não avança na busca de saídas para solucionar problemas na saúde, na educação e na segurança pública. Pompeu de Matos observa, porém, que em meio à crise, a agricultura ainda consegue crescer.
A agricultura salvou o Brasil o ano passado. 2013, 2014, 200 milhões de toneladas esse Brasil produziu. Aqui ninguém produziu. Aqui ninguém planta um pé de batata, aqui ninguém planta um pé de cebola. Quem planta são os agricultores, eles colheram, para botar o pão na nossa mesa, para o excedente vender para o estrangeiro, para gerar divisa, dar riqueza e equilibrar, ou de preferência, haver um superávit na balança comercial do nosso país. 2015, 2016, nós vamos ter uma safra de 208 milhões de toneladas.
Pompeu de Matos criticou ainda a forma como a União tem cobrado a dívida do Rio Grande do Sul, uma conta que, segundo ele, já foi paga.
Para José Nunes, do PMDB de Tocantins, a presidente da República, Dilma Rousseff, cometeu crimes de responsabilidade fiscal ao editar decretos suplementares sem autorização do Congresso.
Além disso, a parlamentar avaliou que o governo federal cometeu um erro grave ao omitir a real situação econômica do país. Diante disso, José Nunes defendeu o impeachment da presidente Dilma.
A perseguição contra o governo não é algo novo, ponderou Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Ela argumentou que as acusações contra Lula ocorreram quando ele ainda estava no poder, mas caíram por terra porque nada foi comprovado. E o mesmo fazem agora com Dilma.
Para Érica Cocai, a oposição está desesperada, pois percebeu que não há prova de crime. Este estado de exaltação, na opinião da parlamentar, se formou porque a oposição achou que a democracia estivesse fragilizada.
Chico D'Ângelo, do PT do Rio de Janeiro, concorda que a presidente Dilma não cometeu crimes de responsabilidade fiscal e que, por isso, não pode sofrer um processo de impeachment.
O deputado assegurou que o processo não será aprovado no Congresso. Chico D'Ângelo pediu ainda mais serenidade por parte da oposição para que trabalhe mais por políticas que beneficiem os trabalhadores.
Já na avaliação de Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade e desrespeitou a Constituição quando assinou decretos sem autorização do Congresso, além de ter maquiado contas públicas.
O parlamentar demonstrou sua confiança de que o processo de impeachment será aprovado no Congresso na próxima semana. Duarte Nogueira condenou ainda a atitude do governo federal de tentar comprar deputados em troca de votos contra o impeachment.
Luiz Couto, do PT, reconheceu a coragem do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que mesmo sendo de outro partido, tem defendido a presidente da República. Para o deputado, essa é uma demonstração de comprometimento com o Estado Democrático de Direito.
A Confederação Nacional da Agricultura divulgou nota apoiando o impeachment da presidente Dilma. Cláudio Cajado, do DEM Baiano, elogiou a decisão, argumentando que o atual governo é responsável pela crise e não possui legitimidade para administrar o país.
O conflito entre a Armênia e o Azerbaijão também foi comentado por Cláudio Cajado. O deputado criticou a presença de forças militares armênias no território do Azerbaijão e acrescentou que a soberania de todo o país, reconhecido pela ONU, deve ser respeitada.
No entendimento de Rocha, do PSDB do Acre, ontem começou de fato o processo que vai culminar no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo ele, o advogado-geral da União não teve êxito ao tentar justificar o injustificável na comissão que trata do tema.
Rocha lamentou a postura da Uni e da Contag, que, segundo avaliou, tem ameaçado deputados. O parlamentar disse que ingressou com um projeto para proibir o uso do fundo sindical para fins político-partidários.
Após a leitura do relatório que admite a abertura do processo de impeachment da presidente da República, Evandro Gussi, de São Paulo, informou que o Partido Verde, por unanimidade, decidiu votar favoravelmente ao impeachment.
Ele justificou que foi comprovado o crime de responsabilidade e que a análise política é de competência do Congresso Nacional. Evandro Gussi concluiu afirmando que a voz das ruas também precisa ser ouvida.
O SD também apoia o impeachment de Dilma Rousseff. De acordo com Benjamin Maranhão, da Paraíba, a decisão do partido se baseia na irresponsabilidade administrativa do governo federal.
Benjamin Maranhão ponderou que o desvio de verba da Petrobras para a campanha eleitoral e a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos já são argumentos suficientes para o impedimento da presidente.
A peça do relator que analisa o pedido de impeachment foi mal elaborada, na opinião de Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. De acordo com a deputada, o documento não apresenta nenhum ato ilícito e não comprova a má-fé da presidente Dilma.
Maria do Rosário lamentou ainda a forma como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, segundo ela, utilizou a comissão do impeachment como retaliação por não ter recebido o apoio do PT para livrar-se dos crimes de que é acusado.
Para Moroni Torgan, do DEM cearense, o impeachment da presidente Dilma se justifica com a má gestão do governo. Para o deputado, a crise financeira e o volume de corrupção no Executivo Federal evidenciam improbidade administrativa.
Ao questionar a legitimidade do governo, Moroni Torgel ressaltou que a população não admite mais a continuidade do PT na presidência. O parlamentar sugeriu que cada eleitor pressione seu parlamentar a votar a favor do impedimento.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, porém, avaliou que o impeachment é golpe porque, segundo ele, não houve crime de responsabilidade fiscal, ocultação de contas no exterior, nem recebimento de propinas. Além disso, ele afirmou que a presidente da República não atentou contra a Constituição.
Na opinião do deputado, as pedaladas fiscais, tão destacadas como razão da iniciativa de impedimento, já foram devidamente corrigidas quando o Congresso Nacional alterou e adequou a meta fiscal do Brasil. Valdenor Pereira criticou ainda o fato de um réu no Supremo Tribunal Federal conduzir o processo.
O Supremo determinou que a Câmara instale comissão de mérito para analisar o pedido de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer. Ao apoiar a decisão, Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, argumentou que o processo de impeachment contra a presidente Dilma tem igual teor ao do PMDBista.
Valmir Pracidelli considera ainda que os parlamentares que apoiam o impeachment são golpistas e não respeitam a Constituição. O deputado destacou que destituir uma presidente eleita pelo voto popular é um atentado à democracia.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, voltou a dizer que as pedaladas fiscais não constituem razão para o impedimento da presidente da República.
Para o deputado, o processo de impeachment atual é um desrespeito à soberania popular e à Constituição. Além disso, Reginaldo Lopes apresentou requerimento para que a Câmara junte o processo do vice-presidente Michel Temer à comissão do impeachment já em andamento.
As críticas do PT contra o vice-presidente Michel Temer foram rebatidas por Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul. De acordo com o deputado, o vice-presidente sempre foi rejeitado em todas as decisões do Palácio do Planalto e agora recebe ataques injustos.
Mauro Pereira também denunciou que o governo está trocando cargos do executivo para assegurar apoio contra o impeachment de Dilma. Para o deputado, a manobra é um método indecente de política e demonstra a verdadeira face da administração petista.
A possível venda de cargos em troca de apoio contra o impeachment também foi condenada por Heráclito Fortes, do PSB do Piauí. De acordo com o deputado, alguns parlamentares já estão sendo nomeados antes mesmo do resultado do impeachment na Câmara.
Heráclito Forte sugeriu ao povo brasileiro que acompanhe as nomeações publicadas no Diário Oficial da União. Segundo o deputado, todas as indicações aos cargos públicos revelam à população os acordos imorais do governo.
Valdir Colato, de Santa Catarina, lembrou 50 anos de história do PMDB e garantiu que o partido tem muito a contribuir para o crescimento do país.
O congressista criticou a base governista por atacar o PMDB após a decisão de deixar o governo. Para Valdir Colato, falta gratidão para o partido que garantiu governabilidade ao PT.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, fez um apelo ao vice-presidente Michel Temer para que ele procure uma saída honrosa e coloque o seu cargo à disposição. O parlamentar justificou que, se Temer assumir a presidência, em caso de impedimento de Dilma, ele enfrentará profundas dificuldades.
Com o impeachment de Dilma Rousseff e possível ascensão de Michel Temer, as crises política e econômica se estenderiam por muito mais tempo. Celso Maldaner fez este apelo ressaltando o respeito que tem pelo vice-presidente.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, criticou o modo como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está conduzindo os trabalhos na casa. O parlamentar sustentou que Cunha tem feito reiteradas manobras para acelerar a tramitação do impeachment de Dilma e para atrasar o andamento do processo contra ele no Conselho de Ética.
O Conselho de Ética ouviu hoje Leonardo Meirelles, proprietário do laboratório Labogen e apontado como operador e testa de ferro do doleiro Alberto Youssef, que é réu em 12 processos abertos pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Ouça mais detalhes na reportagem.
O empresário Leonardo Meirelles disse nesta quinta-feira, em depoimento ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, que ouviu, em um almoço informal com o doleiro Alberto Youssef, preso pela Operação Lava Jato da Polícia Federal, que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, seria o destinatário final de uma transferência de cerca de 5 milhões de dólares em propina. Meirelles revelou ao colegiado que suas empresas eram usadas por Youssef para simular contratos de importação e exportação fictícios, com posterior pagamento de propina a inúmeros clientes e fornecedores do doleiro.
Uma semana após, almoçando com o Alberto, né, e ele comentou informalmente Você nem imagina a pressão que eu estava sofrendo. Graças a Deus eu consegui liquidar aquele assunto daquela transferência grande, né, que era que foi lá para o Rio, que era de Eduardo Cunha, os valores dessas transferências falado por Alberto Youssef.
O empresário que atuava direta e indiretamente na gestão das empresas Labogen, Piroquímica e RFY, praticando crimes de evasão de divisas ordenados por Youssef, disse ainda que por meio de um contrato entre a Vigela Associated, de propriedade de Júlio Camargo, que é apontado como operador de pagamento de propinas ao PMDB, foram feitas duas remessas de 2,3 milhões de dólares e outra de 400 mil dólares em 2012. O deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, relator do processo contra Cunha no Conselho de Ética, perguntou a Meirelles se ele tinha conhecimento de transferências feitas de suas empresas diretamente para contas de Cunha no exterior.
O Roberto Youssef utilizava minhas empresas tanto para receber como para repagamentos, né? Para pagamentos, geralmente ele me entregava só as informações bancárias que eram para ser executadas, somente isso. Eu não sabia de quem que era. Geralmente são empresas, são offshores, muito difícil ter nome da pessoa física. Volto a repetir, são mais de 4 mil operações.
Meirelles, que já teve homologado o termo de delação premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República, está em liberdade desde 11 de abril de 2014. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar analisa uma representação do PSOL e da Rede, na qual os partidos sustentam que o presidente da Câmara mentiu em depoimento espontâneo à Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras quando afirmou que não tinha contas no exterior. No início da reunião, o presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, do PR da Bahia, negou o pedido de impugnação da oitiva de Meirelles, apresentado pelo advogado de Cunha, Marcelo Nobre. O advogado chamou de gol de mão o fato de o Conselho estar ouvindo testemunhas sobre evasão de divisas, segundo ele, desviando o foco da acusação contra Cunha no Conselho de Ética. Ao rebater os argumentos da defesa, Araújo disse que a oitiva de investigados pela Operação Lava Jato já foi autorizada pelo juiz Sérgio Moro, que coordena as investigações, e pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que nesta quinta-feira negou o pedido da defesa e liberou os depoimentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Ao repercutir o depoimento de Leonardo Meirelles no Conselho de Ética, o presidente Eduardo Cunha voltou a afirmar que não cometeu nenhuma irregularidade. Ele diz que foi escolhido para ser investigado como parte de uma tentativa do governo de calar e retaliar a sua atuação política.
O que eu vi é que não existe nem um fato que dirá prova. Então, o que eu vejo é o seguinte, é sempre uma tentativa de tentar me atribuir coisas às quais eu não sou partícipe. Eu querer buscar nos fatos que estão sob apreciação judicial para tentar colocar conduta de decoro é querer, primeiro, burlar a própria decisão do Conselho na sua admissibilidade. E, em segundo lugar, querer criar situações que não tem amparo no regimento, na legislação, para poder produzir condutas inadequadas.
Economia.
O país levará mais de 10 anos para se recuperar desse período em que a economia estagnou. As palavras são de Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Segundo o parlamentar, houve um calote do governo no FGTS, no PIS/COFINS e em outros setores.
A produção, tanto da indústria quanto da agricultura, praticamente parou, enfatizou Luiz Carlos Rauli. E os reflexos, afirmou o parlamentar, são nefastos, pois os jovens já não têm interesse em ficar no país.
A Lei Candir isenta de ICMS os produtos e serviços destinados à exportação. Arnaldo Jordi, do PPS, salientou que o Pará já perdeu, desde a implementação da lei, em 1996, 29 bilhões e 600 milhões de reais com a exportação de minério de ferro e energia elétrica.
O Pará é um dos maiores produtores de minério de ferro do país e deixa de receber valores significativos por causa da renúncia ao ICMS. Arnaldo Jordi pediu apoio dos parlamentares para a aprovação de uma proposta de sua autoria que muda essa situação.
Saúde.
Hoje é o Dia Mundial da Saúde. Edmilson Rodrigues, do PSOL, no entanto, lamentou a situação do setor em todo o país e, em especial, no Pará. Segundo ele, o Estado sofre com a falta de investimentos e de valorização profissional.
Este ano, o tema do Dia Mundial é a diabetes. Edmilson Rodrigues ressaltou que a doença já afeta mais de 13 milhões de brasileiros, mas nem todos recebem um tratamento digno.
Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, também avalia que o Brasil não tem o que comemorar no Dia Mundial da Saúde. Para o deputado, o setor não possui mais condições dignas de atendimento.
Apesar de todas as dificuldades, ele destacou a participação importante do Congresso ao aprovar em primeiro turno a proposta que aumenta o percentual a ser aplicado pela União na saúde. Paulo Folletto espera que a Câmara dê celeridade à votação do segundo turno da matéria.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.